benvin Q-Unit, a comunidade dedicada a melhorar o impacto da qualidade nas empresas. Nesta mesa redonda, abordamos o tema do QAOps e, em particular, da Observability Pipeline, uma necessidade crescente em sistemas sempre mais complexos. Iniciamos a nossa mesa redonda com uma introdução ao tema, seguindo uma troca de experiências sobre o tema. Pode aceder ao blog e à comunidade no site qunit.com, uma boa audição, subscreva para obter os próximos episódios.
Eu aqui era mais desafiar vocês que têm essa experiência, até isso que há um bocado de contra o ponto 5 e tenho bastante interesse, como é que vocês... Pontos assim, de uma maneira genérica, né? Não quero detalhe, o espaço que vocês fariam para implementar, por exemplo, uma equipa de engenharia, de, como existe, como do Ricardo, numa Farfetch, ou implementar um Observability Pipeline, numa organização que não tem QA, e não existe essa mentalidade. Até de conta que o Eduardo estava agora a falar, como é que vocês executavam essa implementação, pronto, assim, de uma maneira genérica?
Eu posso começar, depois complemento, mas acho que
dissemos do início. Eu simpatizo com a situação do Pedro, porque eu já estive nessa situação.
Ah, então?
não, mas, pronto, força.
Ainda por cima, este cliente, pronto, nós, aquilo já são várias... Já somos equipas de desenvolvimento, já são 5, e cada equipa mais ou menos 5 elementos. E já são várias aplicações, eles querem fazer muita coisa, e já temos agora isto em arquitetura de microserviços, com servidores de autorização, de autenticação, com identity management, por aí fora, com várias APIs, e agora já não cuideis, aquilo é um software interno. E agora ando com ideias de transformar algum software em produto. E quando entra produtos, já entra ali ao nível do Ricardo. Eu já lhes falei isso. Vocês não pensem que isto já é outro mundo. É, depois tem SLAs, começa a haver outras.
Pois.
Não é só vender o produto, entregá-lo ao cliente e depois. Mas pronto, agora, como é que vocês, neste cenário. Quais eram os steps que vocês fariam e, pronto, até tinha bastante curiosidade e gosto em saber isso.
Eu, para mim, o primeiro passo, acho que o mais importante para mim é esclarecer o porquê. Para quem vai pagar isto, primeiro, e depois o porquê, o interesse também de cada... Estavas a dizer que tinhas 5 equipas, não é? E para mim, cada delas deve ter incentivo positivo ou interesse pessoal no que tu vais propor, não é? Porque senão tu vais estar sobre uma parte para adoptar e o primeiro ponto é já ter o orçamento para fazer aquela dinâmica, não é? Portanto, acho que conseguir para mim ligar os objetivos, o que vai trazer a observabilidade aos objetivos do negócio, e acho que para mim é importante mostrar se não se fizer, baixa a probabilidade do sucesso acontecer, não é? É dizer, que a pessoa vai pensar, investe ou não investe, né? Ou investe mais ou pouco, né? Se tu apresentas um plano onde ele pode fazer os objetivos sem investir, porque ele vai investir, não vale a pena. Bom. E acho que para mim isto é muito importante, e esse, depois o que tu vais dizer, acho que é a matriz de stakeholder, né? É ver todos os stakeholders impactados para isto, né? E não se limitar à empresa, tu vais dizer, ok, passar em produto SaaS, tem um stakeholder, um potencial cliente, né? E acho que desligar o valor aí. Depois, para mim, pegaria muito na todos os pontos que o Luís, o Eduardo e o Ricardo mencionaram, que é a parte de envolver as pessoas. Né? Acho que para mim, sabemos o que queremos fazer com quem, e toda essa parte iterativa, né? De partilhar e não fazer o exame do Kubernetes, lá, de reunião de lançamento, e falamos daqui 6 meses, né? Mas acho que a parte d'inclusão, se calhar para mim, eu faria ver a inclusão, ter um arquiteto. Seja alguém da equipa que faz a montagem da tal governance e do minimum standard, né? E provavelmente agarrar uma ou duas equipas em piloto, né? Para validar e depois comunicar logo os early wins e o que funciona. E acho que isso é importante, e não, não fazer um tile waterfall, não é? Tipo, ciclo em V, sem fim, e depois uma decisão inicial, exato, e precisa voltar atrás e tudo. Por isso, acho que é importante o start with end in mind, não é? Mas iniciar com iterações, com as pessoas, não é? E acho que isso, para mim, é o mais importante, porque depois, a partir daí, acho que já tens já material, tu podes comunicar com todos, eles já sabem da dinâmica, do porquê. Pronto, e depois já... Para mim, acho que os elementos-chave para iniciar uma transformação, para mim, seria esta, porque se não o envolvimento do stakeholder, depois tu pagas isso mais tarde ou mais cedo, de certeza. Se não o objetivo do negócio, provavelmente não é investimento ou aquilo não fica prioritizado. Ah, sim, fazem isto sexta-feira ou uma hora por semana, também, mas isso não dá. Isto não dá para avançar em usabilidade, não é? E para mim, seriam estes pontos-chave que assegurarem, né? Não sei do vosso ponto de vista, o Ricardo, Eduardo, Luís.
Sim, eu concordo com o Antoine. É preciso perceber o porquê, precisamente. Isso é a primeira coisa mais importante, é porque é que nós vamos fazer isto. Porque se não percebemos isso, podemos fazer o que quisermos e podemos lançar iniciativas e podemos ser o buy-in de quem quisermos. Depois, no fim do dia, isso vem um bocadinho naquela parte do, não sei se conhecem o Simon Sinek, dos Golden Circles, do Why, What, do Why, Wow e What, é nós percebemos o porquê é que estamos a fazer isso. E quanto mais cedo nós conseguirmos envolver as pessoas que vão, de certa forma, ser impactadas por isto, melhor. Seja, em diferentes stages, obviamente, serão envolvidas de forma diferente, mas quanto mais cedo as conseguimos envolver, melhor. E depois, uma coisa muito importante, como o Antoine disse, é esta parte de... Lá está, tipo, começamos com pequenos com conceitos mais pequenos, vermos as coisas a funcionar, iterarmos, lá está, este conceito de iterar. Por exemplo, só para dar um exemplo, nós temos duas equipas que vão adotar estes conceitos de SLO, de SLEs e Error Budgets, e a terceira somos nós próprios. Nós, SRE, que está a trabalhar ao dado SLE, nós vamos ser uma das primeiras equipas, ou seja, vamos usar o conceito de dog fooding, nós vamos estar a comer daquilo que estamos a fazer. Ou seja, nós vamos, também nós, juntamente com duas equipas de desenvolvimento, porque, por exemplo, SRE, apesar de SRE neste momento estar só a fornecer algum tooling e ser uma equipa mais de consultoria de implementação de práticas e ajudar as equipas a chegar lá, nós trabalhamos muito ao lado da equipa de observability e eles fornecem serviços. Portanto, esses serviços vão ter SLIs, vão ter SLOs, vão ter error budgets e eles vão ter que cumprir, vão ter que cumprir estas políticas que nós estamos a estabelecer, como toda a gente. Portanto, é começar pequeno, começar a iterar e depois, lá está, este tipo de práticas tem que ser revisitada com alguma frequência para podermos iterar, como qualquer outro processo.
Ok.
Eu imagino que a tua luta seja em ter um investimento para implementar coisas.
Sim.
E o cliente, das duas uma, ou investe, só há duas razões para um cliente investir, quando perde dinheiro ou quando ganha dinheiro.
Foi o caso. Perdeu dinheiro.
Normalmente, eu tenho uma visão mais negativa nesse aspecto. O cliente, se tu conseguires entregar sem que ele achar que é supérfluo, tipo QA, tipo testes, eu preciso de testes, tipo... Não preciso do software para testes, não é? Não preciso dos testes para o meu software estar a funcionar. Eu preciso de uma plataforma de motorização. Parece que não, mas alguns clientes ainda tipo, questionam coisas básicas, que para nós são básicas e fazem parte do. São tão naturais como respirar, mas os clientes questionam isso e não só externo, mas também internamente, já vi isso. E a resposta normalmente é. Os maiores casos onde houve mais sucesso foi as próprias equipas fazerem o que acharam melhor, que é, tipo, não vais pedir a permissão para o cliente. Se algumas situações isso é possível, outras situações em que tu cobras o tempo, em que é, por exemplo, não sei o caso, mas há contextos em que eu vejo que tu cobras o tempo da pessoa, sei lá, isso significa que se o meu developer, se o meu engenheiro vai gastar 5 horas a implementar um sistema de monitoring, alguém vai ter que pagar isso. E aí a parte que tu tens, que é aí a parte que o cliente não gosta, que é, ok, e motorização, e para que é que eu preciso de motorização? Parece óbvio, não é? Quando compras um carro, tu queres ver a que velocidade vais. Tu não questionas, não vais lá e dizes, olha, eu queria um carro, mas se eu tirar a parte da motorização, é mais barato? Ninguém pergunta isso, não é? Portanto, essa parte, agora, o desafio, que eu, pelo que eu percebi, é mais do lado do cliente ou mais internamente?
É, internamente, sim.
Internamente, é isso, a única forma de se funcionar é, a maior parte das partes é resolvido com uma conversa de café. Tipo, muitas vezes o que acontece em empresas grandes é ticket driven. O pessoal só fala através de ticket e tipo, não, e tu, aquilo que tu passas uma semana a discutir através de um ticket de um lado para o outro é resolvido em 5 minutos ao pé de uma chave de café. Depois, é partilhar um bocadinho, tipo, a única forma de resultar é partilhar um bocadinho a dor, é you build it, you run it, ou you break it, you fix it.
Sim.
Em alguns sítios é possível, outras vezes nem por isso, porque às vezes é difícil explicar, às vezes aquilo que é óbvio para nós, em que nós, toda a gente beneficia, para outros não é assim tão óbvio, eu nem sequer vê, tipo, porque é que eu me hei de chatear com uma coisa que não me afeta. Pode, na realidade até afeta, mas não há assim grandes... eu acho que todos têm razão, tentar trazer essas pessoas para o processo de decisão, o tal participar. Se trouxe a única best practice é mesmo essa, é tentá-los na hora de decidir, nem que seja ouvir. Muitas vezes agora depende muito das equipas, do contexto, da organização. Às vezes é mesmo ouvir, ao menos foi lá e discordou ou ignorou, pelo menos ouviu. E é como a outra parte é como o Ricardo diz, a partir do momento em que tu tens uma vitória, é mais fácil. Tu vais ver mais naturalmente, as pessoas vão se juntar. Mas tens que... não podes conquistar todos. Tens que escolher um mais próximo ideologicamente, ou que identifique o mesmo tipo de valor que tu identifiques, apostas aí, tens uma vitória. E depois, mais tarde ou mais cedo, toda a gente gosta de estar associada às vitórias. Isso é uma hipótese.
Sim, e concordo com isso do iterativo, ou seja, e os franceses, pelo menos aqueles, eles só acreditam vendo, e mesmo o diretor de desenvolvimento do cliente, ele acredita, ele dá esse budget, por assim dizer, né? Mas compreendo isso, ou seja, se mostrarmos isto numa equipa, e mostrarmos que isto funciona, ele compra. Pelo menos tem sido até agora, mesmo novas tecnologias, framework, que eles, por exemplo, tinham aquilo em .NET, e eu decidi ir lá no microserviço usar Node.js, e ele também só me disse, mostra-me.
Obrigado por você. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja acionável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qunit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio, só fazendo subscribes. Até a próxima!